どうも、ジョージです。発音タイムです。よろしくお願いします。いや、イベレーザ、今日ジョージ、やごらったのあるど、発音タイム。今日の発音タイムは、イントネーションを勉強します。E no 発音タイムで hoje, a gente vai estudar o intonation. E o que significa intonation, né? Vem aqui em cima, intonation, na verdade, significa entonação.Que negócio é esse de entonação, né? A gente vai descobrir direitinho, mas eu vou dar mais um pouquinho de detalhe, tá? É entonação de palavras, na verdade, que a gente vai ver hoje, tá? Por quê? A entonação pode ser usada na frase como um todo, diferença de entonação na frase, mas também pode ter a diferença de entonação só dentro de uma palavra, tá? E o que a gente vai ver hoje é justamente essa entonação na palavra, entonação das palavras, ok? Então, vamos lá. Tá, então vamos lá. Vamos primeiro falar sobre o que é esse negócio de entonação. Entonação é quando tem uma palavra e, na verdade, no Nihongo não existe uma parte da palavra, né, que a gente fala mais forte normalmente. Tá? Diferente do português, que a gente sempre tem uma parte muito mais forte, né, dentro da palavra. Né? Mas... às vezes tem palavras que quando a gente escreve com hiragana, né? Não com o kanji, mas com hiragana, a gente escreve exatamente da mesma forma, né? Parece que é a mesma palavra, né? Quando escreve com hiragana. Mas aí então, para diferenciar essas palavras que escrevem iguais, às vezes, não é sempre, tá? Mas às vezes no japonês eles usam uma parte da palavra um pouco mais forte que a outra e diferencia as duas palavras, tá? Que escreve igual, mas são significados diferentes, tá? E aí eles, né, conseguem diferenciar de qual palavra a gente está falando agora, ok? Tá, mas, tá, Joji, que negócio é esse de duas palavras que escrevem 100% igual, no caso do hiragana, né? Bem, na verdade, no português a gente tem coisas assim também, tá? Eu vou mostrar um exemplo aqui. Por exemplo, quando eu mostro esta palavra que tá aqui em cima, né? Tá, você sabe o que significa? Tá? Se tiver só essa palavra sem contexto, na verdade, você não sabe o que significa, tá? Por quê? Porque primeiro significado que ela pode ter é de uma talher, né? A colher que a gente usa para tomar sopa, né? Para misturar, né, o açúcar, alguma coisa no chá, no café. Tá? Então pode ser uma talher, né? Uma colher. Mas ele também pode ser o verbo, né, de você fazer a colheita, né? Por exemplo, colher as frutas no campo, né? Colher os vegetais na lavoura, né? Então, desse jeito, na verdade, a gente escreve exatamente do mesmo jeito, né? Mas eu não sei só olhando para a palavra se eu estou falando da colher, que é a talher, ou se é o verbo colher, né, de fazer a colheita das frutas de vegetais, tá? A mesma coisa pode acontecer com o Nihongo, né? De ter duas palavras que escrevem exatamente igual no hiragana, né? E aí... eles vão usar essa entonação diferente, né, que a gente vai mostrar, vai falar direitinho para vocês, para diferenciar as duas palavras, ok? Então, vamos lá. Então, para a gente estudar sobre essa entonação, a gente vai ler algumas frases, tá? E depois de ler a frase, a gente vai ver a palavra que escreve igual, mas tem significado diferente, para a gente estudar direitinho, ok? Então, vamos lá. Primeira frase, me acompanha aí. Amega. Mais uma vez. Ame ga kimochi ii desu. Vamos ver o que significa essa frase primeiro. Ame significa chuva. Ok? Ame ga kimochi ii. Kimochi, na verdade, é um sentimento, uma emoção. Ii é bom. Então, é um sentimento bom. Mas quando a gente junta essas duas ideias, kimochi ii, é alguma coisa que você sente gostoso, que é gostosa, tá? Que você se sente bem quando tem aquilo. Ame ga kimochi ii desu, tá? Então, tá falando que a chuva está gostosa, né? Sabe aquele dia que, na verdade, tá bem quente, aí você sai um pouco na chuva, né? E tem um pouquinho de chuva, você se molha um pouquinho e tá bem gostoso. Então, é esse tipo de dia. Ame ga kimochi ii desu. Vamos ler, então, agora a segunda frase, me acompanha, tá? 僕はレモン味の飴が好きです。Mais uma vez. 僕はレモン味の飴が好きです。Vamos ver o que significa. 僕 significa eu, né? 僕はレモン味。レモン é limão. 味 significa sabor, tá? Então aqui tá falando que é um sabor limão. Alguma coisa de sabor limão, tá? É, e aí tem no, né? Lemon aji no, que é de, né? Então é de sabor limão. Lemon aji no ame. Ame é bala. Então é bala de sabor limão. Ame ga suki desu. Suki desu significa que eu gosto, né? Então eu tô falando, eu gosto de bala sabor limão. Boku wa lemon aji no ame ga suki desu. Nesse par de frases, a gente vai destacar as palavras chuva na primeira frase e bala na segunda frase. Por quê? Né? Olha aqui em cima. Né? As duas palavras a gente escreve com a e me, né? No hiragana. Tá? A e me. Né? Dá para ver aqui em cima, né? Tá bem claro. A, me. Né? Mas, para diferenciar, então, essas duas palavras, né, o japonês, eles inventaram de fazer uma entonação diferente em cada palavra, tá? Por exemplo, na primeira palavra, chuva, né, você vê que, sim, eu coloquei chuva e, né, ame, né, em hiragana, e no meio eu coloquei também meio que um gráfico, né? Esse gráfico começa em cima e depois desce. Isso está simbolizando o quê? Está simbolizando que eu começo falando forte o A e depois eu desço e falo um pouco mais fraco o ME, tá? Então a chuva, a pronúncia vai ficar assim, AME, tá? O A é mais forte, tá? AME, tá? E a segunda palavra, bala, você vê que está ao contrário, né? Começa embaixo e depois sobe. Isso está simbolizando que eu começo mais fraco no A e termino com o ME mais forte. Então vamos ver a pronúncia da bala. Ame. Tudo bem, ó? Mais uma vez. Ame. Eu vou falar um seguido do outro para a gente ouvir e comparar, tá? Primeiro vamos lá, tá? Chuva. Ame. Bala. Ame. Tudo bem? Ó, mais uma vez. Ame. Ame. Tudo bem? Então agora vamos praticar essa pronúncia, né? Kurikaeshite itte mite kudasai, né? Tenta falar depois de mim, ok? Vamos lá. Primeira chuva. Ame. Mais uma vez. Ame. Muito bem. Agora a bala. Ame. Mais uma vez. Ame. Muito bom. É isso mesmo, ok? Vamos ler agora a frase 3. Me acompanha, ok? Jitensha de hashi o watarimashita. Mais uma vez. Jitensha de hashi o watarimashita. Vamos ver o que significa. Jitensha significa bicicleta. Jitensha de, esse de é de bicicleta, né? Usando a bicicleta. Jitensha de hashi. Hashi significa ponte. A ponte. Hashi o, que eu fiz com a ponte? Watarimashita. Watarimashita significa que eu atravessei. Então, eu atravessei a ponte de bicicleta. Jitensha de hashi o watarimashita. Agora vamos ver a frase 4. Me acompanha de novo. Imoto wa mada hashi no tsukaekata ga wakaranai desu. Mais uma vez. Imoto wa mada hashi no tsukaekata ga wakaranai desu. Vamos lá, vamos entender o que significa essa frase. Imoto significa minha irmã mais nova, a irmã mais nova, né? Minha irmã mais nova, imoto wa mada. Mada significa ainda. O que, que é ainda? Hashi. Hashi significa o hashi, né? Aquele, né, palitinho japonês que a gente usa para comer, né? A talher japonesa, né? Hashi no, no. Então é do hashi. O que, que tem do hashi, né? Tsukaikata. Tsukai kata, esse tsukai é usar. Esse kata, né, é o jeito de, né, o modo de. Então, o jeito de usar do hashi, né? Tsukai kata ga wakaranai. Wakaranai significa que não sabe, não entende. E Nein des. Esse des dá um ar de explicação, tá? É como se a gente estivesse falando é que, né? Só que no português a gente usa esse é que no começo da frase, né? Então, falando no português é mais ou menos é que a minha irmã mais nova ainda não sabe usar, ainda não sabe o jeito de usar do hashi, tá? Imoto wa mada hashi no tsukai kata ga wakaranai desu. E nesse par de frases a gente vai destacar as duas palavras que são, né, a ponte e também o hashi, né? Por quê? Porque os dois se escrevem do mesmo jeito como está aqui em cima, né? Usa o ha e o shi, né, do hiragana. Mas de novo a entonação é diferente. Vê o símbolozinho aqui. Primeiro na ponte é mais baixo no ha e mais alto no shi, né? Então como é que fica? Hashi, tá? Hashi. Muito bem. E no hashi, né, nos palitinhos, né, de para comer, a gente tem o ha mais alto e depois o shi mais baixo. Então como é que fica? Hashi. Mais uma vez, ó. Hashi. Agora vamos praticar junto, tá? Então, primeiro a ponte, né? Fala depois de mim. 繰り返して言ってみてください。Hashi. Mais uma vez. Hashi. Muito bem. Agora, né, os palitinhos. Hashi. Mais uma vez. Hashi. Muito bom. É isso aí. Agora vamos ler a frase 5 e me acompanha de novo. Momo wa amakute totemo oishii kudamono desu. Mais uma vez. Momo wa amakute totemo oishii kudamono desu. Muito bem, vamos ver o que significa. Momo é o pêssego, ok? O pêssego, momo wa amakute. Amai significa doce, tá? E quando eu falo amakute, tá? Quando termina desse jeito é porque, na verdade, eu quero acrescentar mais informações. Então, o pêssego é doce e amakute. Totemo, totemo significa muito, né? E oishi, oishi é gostoso, é muito gostoso. E des é. Então, eu estou afirmando. O pêssego, ele é doce e muito gostoso. Momo wa amakute totemo oishii desu. Agora, a frase 6 acompanha de novo. Undou shite momo ga itai desu. Mais uma vez. Undou shite momo ga itai desu. Vamos ver o que significa. Undou shite. Undou é um exercício físico, tá? Nesse sentido. Undou shite é de fazer, né? Eu fiz, tá? Nesse caso. Então, eu fiz exercício. Undou shite momo. Momo significa as coxas, tá? As coxas mesmo das minhas pernas, tá? Momo ga itai. Itai é dor, tá? Que tá doloroso, tá? É uma coisa dolorosa. Itai desu. Desse tempo, você está falando que está, né? Estão. As minhas coxas estão dolorosas. As minhas coxas estão doendo. Por quê? Porque eu fiz exercício. Undou shite momo ga itai desu. E nesse par de frases, a gente vai destacar as palavras, né? Pêssego e as coxas, né? Por quê? Porque a gente vai escrever de novo igual, né? Usa mo, tá? Duas vezes o hiragana mo. Para representar essas duas palavras, mas de novo a entonação é diferente, tá? No caso do pêssego, né, o primeiro mo é mais baixo e o segundo mo é mais alto. Então como é que fica? Momo. Mais uma vez. Momo. E no caso da coxa, começa com o mo mais alto e o segundo mo é mais baixo, né? Então vai ficar momo. Mais uma vez. Momo. Muito bem, agora vamos lá, é sua vez de praticar. Vamos lá, então primeiro o pêssego. Fala depois de mim, tá? Momo. Mais uma vez. Momo. Agora a coxa, né? Primeiro começa alto, ok? Vamos lá. Momo. Mais uma vez. Momo. Muito bom. Agora vamos dar aquele salto repetindo mais uma vez essas frases que a gente leu, tá? Tenta ler junto comigo, ok? Porque para você praticar essas pronúncias direitinho, ok? Então vamos lá, frase por frase. Primeira frase, vamos ler junto. Ame ga kimochi ii desu. Mais uma vez. Ame ga kimochi ii desu. Muito bem. Frase 2. Boku wa lemon aji no ame ga suki desu. Mais uma vez. Boku wa lemon aji no ame ga suki desu. Frase 3 agora. Jitensha de hashi o watarimashita. Mais uma vez. Jitensha de hashi o watarimashita. Frase 4. Imoto wa mada hashi no tsukaekata ga wakaranai desu. Mais uma vez. Imoto wa mada hashi no tsukaekata ga wakaranai desu. Frase 5. Momo wa amakute totemo oishii kudamono desu. Mais uma vez. Momo wa amakute totemo oishii kudamono desu. E a frase 6. Undou shite momo ga itai desu. Mais uma vez. Undou shite momo ga itai desu. É isso aí, a gente vai terminando a aula de hoje, mas antes eu quero deixar só um comentário para você, né? Que é uma observação, na verdade, que essa entonação que a gente estudou hoje é segundo, né, o padrão de pronúncia padrão do japonês, tá? Na verdade, dependendo da região, essas entonações podem mudar, tá? Então, mesmo as palavras que a gente estudou hoje, dependendo da região, talvez as entonações podem ficar invertidas do que a gente estudou hoje, ou talvez até de outro jeito, ou falar igual as mesmas palavras, tá? Dependendo da região, a entonação pode mudar. Então, às vezes você vendo na televisão, seja num anime ou num dorama, né? Em qualquer lugar, de repente você ouve uma entonação diferente e fala, opa, peraí, o Joji me ensinou desse jeito, mas aqui eu tô ouvindo outra coisa. Pode acontecer mesmo, tá? Por quê? Porque a entonação vai variar de acordo com a região, tá? De acordo com a pessoa também, tá? Então, o que a gente falou hoje não é absoluto, tá? Esse é um jeito mais padrão do japonês, tá? Então, se você falar desse jeito, vai funcionar direitinho, tá? Na maioria dos casos, mas às vezes você pode ouvir uma coisa diferente, ok? Sate, já kyou mo otsukaresama deshita, né? Valeu pela aula de hoje também, né? Memo hack ni zenbu ireru no waserenai de kudasai, né? Não esquece de colocar tudo lá no seu memorization hack, ok? Já, mata tsugi no lesson de aimashou. A gente se vê na próxima aula.